Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente continua com o nosso giro pelo mundo, conversando com amigos e sabendo um pouquinho mais como está a situação nessa pandemia, na reabertura. E a gente vai conversar com a Júlia na Austrália.
Tudo bom, Júlia? Bem-vinda novamente. Obrigada por ter aceito o nosso convite para participar desse mais um episódio especial, agora falando sobre o Covid-19.
Olha, gente, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E é uma loucura falar sobre esse assunto, né, porque meses atrás a gente estava todo mundo viajando, estava todo mundo planejando o seu 2020 maravilhoso e ninguém esperava que acontecesse nada disso. Infelizmente, a gente está nessa situação toda, né.
E como foi o início da quarentena para vocês? A Austrália não é um dos países que teve, assim, um grande surto, graças a Deus, assim, acho que foi bem controlado, mas conta pra gente como foi, quais foram as restrições, o que foi mais difícil nesse período para vocês aí?
Sim, no começo do ano aqui na Austrália, nós escutamos que tinha muitos casos na China, que as coisas começaram a acontecer lá e, querendo ou não, os chineses vêm muito para a Austrália. Então, os australianos começaram a ficar um pouco preocupados porque a maior parte do nosso turismo vem da China. Quando os casos começaram a se agravar um pouco mais na China, o nosso primeiro ministro já fechou a fronteira de uma vez. Quando ele fechou a fronteira, nós achamos que ia ficar tudo bem, todo mundo continuou vivendo sua vida normalmente, ninguém achou que ia ter casos muito aqui dentro da Austrália, porque ele fechou as fronteiras muito cedo, então nós achamos que isso não ia impactar muito nossa vida. No trabalho, nós estávamos trabalhando no escritório normalmente, até que aconteceu a maior loucura, que foi o cruzeiro. Tinha um cruzeiro que estava cheio de australianos e cheio de pessoas que vieram de outros países que foram fazer esse cruzeiro e já estavam com o coronavírus. Quando você vai num navio, óbvio, tá todo mundo encostando em tudo, tá todo mundo fechado ali dentro, o coronavírus se propagou e muitas pessoas não sabiam o que tinham, ninguém estava ainda muito ligado no que estava acontecendo. Assim que a Austrália fechou a fronteira, esse navio, no mesmo dia, tinha parado em Sydney. Várias pessoas já com os casos de coronavírus desceram do navio, não teve nenhum controle, eles tocaram em tudo, andaram pela cidade, foram embora de avião e ninguém sabia que tinha muita gente que estava já espalhando o vírus pela cidade. E o navio recebeu mais 2 mil pessoas, não foi feito nenhum tipo de... Eles não tiraram, sabe, não sabiam que tinham vários casos lá dentro, ou não quiseram, sabe, falar para as pessoas assim, a gente tem casos. Quando esse navio começou a chegar na Nova Zelândia, que ele estava indo para a Nova Zelândia falou, não, peraí, a gente não quer receber ninguém, pode voltar. O navio teve que pegar a volta para a Austrália e já estavam as fronteiras fechadas. Teoricamente, essas 2 mil pessoas não poderiam sair no porto de Sydney. Não sabemos como aconteceu. Muita gente saiu no porto de Sydney. A maioria deles estavam com o coronavírus. Muita gente mesmo. E a maior parte das mortes foi desse cruzeiro. Então, o vírus não chegou a se espalhar muito pela cidade. Se não fosse esse cruzeiro, a gente não teria tido quase nenhum caso, como foi o caso da Nova Zelândia. E esse cruzeiro foi o que gerou muitos casos para dentro de Sydney e se espalhou em todos os estados. Então, a primeira coisa que eles fizeram quando começaram a se dar conta do que estava acontecendo, porque muitas pessoas voltando do cruzeiro já estavam mal, já saíram de dentro do cruzeiro em ambulância, e mesmo assim eles não checaram nada, eles não checaram temperatura, não perguntaram nada, e foi o maior escândalo aqui na Austrália. Todas as autoridades estavam um cobrando o outro, um culpava o outro, um cara da imigração culpava o primeiro-ministro culpava outra pessoa, e foi uma loucura total, até que eles falaram, não, então aconteceu isso, a gente vamos todo mundo para uma quarentena, vamos fechar tudo. A Austrália é um dos únicos países que não teve nenhuma recessão econômica nos últimos 30 anos. Eles estavam desesperados, eles não queriam que isso acontecesse, não queriam ter essa recessão econômica logo agora que eles estavam tão bem por 30 anos seguidos. E o primeiro passo foi fazer todo mundo trabalhar de casa quem podia. Meu escritório, nós todos fomos trabalhar em casa. Não sabíamos por quanto tempo, acabou sendo 3 meses. Fecharam a maioria dos negócios. Ninguém podia sair para lugar nenhum. Falavam, todo mundo fique em casa. Mas, ao mesmo tempo, eles não queriam fechar totalmente todos os comércios. Porque, como eu falei, eles estavam preocupados com a economia. Então, a maioria dos restaurantes, cafés, essas coisas, podiam ficar abertos, contanto que as pessoas fossem, comprassem e levassem para casa. Isso deu muito certo. As pessoas saíam de casa apenas para ir no supermercado, para ir na farmácia, para abastecer, e assim, posto de gasolina, ou para ir comprar alguma coisa em algum restaurante, porque, não sei se vocês sabem, é uma curiosidade dos australianos, eles não cozinham muito, eles não gostam de cozinhar, eles gostam muito de comer fora. E para eles vale muito a pena. Então, muita gente saía, comprava sua comida e voltava para casa. E isso ajudou um pouquinho mais na questão da economia, para não ter tanto recesso. Mas, infelizmente, o governo tá ajudando muito os australianos, que aí entra outro debate. E ele deu vários pacotes de ajuda para os australianos. Eles dão 1.500 dólares a cada 2 semanas para ajudar as pessoas a pagar aluguel, para fazer com que as empresas fiquem com seus funcionários, porque eles estavam com muito medo que muita gente ia ser demitida, o que foi o caso. Muita gente perdeu o trabalho durante essa pandemia, mas o governo está fazendo de tudo para ajudar. Mas aí você entra num país onde nós temos tantos imigrantes, e eles falaram, não, calma aí, a gente não vai ajudar eles. Essas pessoas têm uma comunidade brasileira imensa que veio para cá para trabalhar. Não conseguiu trabalho, porque a grande maioria trabalha de limpeza, trabalha em restaurante, e como os restaurantes estavam fazendo só entrega, você não tinha como trabalhar de garçonete, por exemplo. E eles falaram, não, a gente não vai ajudar essa galera. Você volte pro seu país, você vá para onde você for, mas a gente não vai ajudar. E aí começou uma movimentação muito grande dentro da comunidade brasileira, tentando ajudar um ao outro. Vários restaurantes brasileiros, restaurantes colombianos, muitos restaurantes da América do Sul começaram a fazer comida e dar de graça para as pessoas que não tinham o que comer. Muitas pessoas da comunidade brasileira começaram a ajudar a dar moradia para quem não tinha moradia, que não tinha condições de pagar aluguel. Muitos brasileiros que eu conheço, que vieram, que entraram em contato comigo por causa do meu blog, voltaram desistindo do sonho deles pro Brasil, porque entraram em pânico e falaram, eles não vão ajudar a gente, o que a gente vai fazer? Uma mulher começou a brigar no parlamento da Austrália, falando, não tem condições, porque aqui na Austrália a nossa aposentadoria, a empresa vai depositando aos poucos numa conta, e quando você chega à sua época de aposentar, o seu dinheiro vai ser o que você juntou nessa conta, e você vai receber ele aos poucos, que vai ser sua aposentadoria, que se chama o superannuation. Quando você é imigrante, que você não tem um visto permanente ainda, quando você vai embora da Austrália, você pode retirar esse dinheiro, que geralmente é uns 5 mil dólares, 6 mil dólares, depende do tanto que você ficou na Austrália. Então, o governo, depois de muito debate, aceitou liberar esse dinheiro para os imigrantes, para que eles pudessem ter acesso a esse dinheiro enquanto estavam aqui na Austrália, para ajudar um pouco. Porque, imagina, você está num país longe de todo mundo, não é seu idioma, você não tem trabalho, e isso ajudou um pouco, e a comunidade brasileira se ajudou muito, mas infelizmente o governo australiano não ajudou. A gente até tá numa campanha, porque eu falo muito no meu blog sobre esse visto que é específico, que é o Working Holiday Visa. É um visto que pessoas que têm dupla cidadania de alguns países, eu falo dos brasileiros porque eu falo para brasileiros, podem aplicar para esse visto, e tem muitos brasileiros que aplicaram, e geralmente você tem 12 meses para entrar na Austrália. Por causa da pandemia, eles não podiam entrar na Austrália, obviamente, porque as fronteiras ficaram fechadas, e a Austrália não quer estender esse visto para eles. Falaram, não, se aplicou, aplicou, não conseguiu, o problema é seu. E a gente tá numa luta, já tem abaixo-assinado no parlamento da Austrália, eles têm uma conta no Instagram que a gente tá também divulgando, tentando ajudar. Eles apenas querem que estendam para que eles possam entrar uma vez que a fronteira abrir. Mas eu acho que a Austrália foi um pouco egoísta nesse sentido. Claro, eu entendo, eles estão querendo preservar os australianos, mas nós somos todos pessoas, né? Não importa de onde você surgiu, de onde você veio, nós temos que sempre uns ajudar os outros. E isso foi uma coisa que foi bem difícil de ver acontecer aqui, tava todo mundo se mobilizando da forma que podia.
E agora vocês já estão num período com relação à doença, de muita calmaria, né? Tá tudo muito tranquilo e a abertura, tudo já começou a funcionar de uma maneira mais normal? Os empregos estão voltando ou não?
Estão voltando aos poucos. Assim que começou a quarentena, todo mundo ficou muito preso em casa, todo mundo respeitou bastante. A gente não teve que usar máscara, nós não tivemos que ter só mesmo a medida de distanciamento social, que foi a única coisa que mudou mesmo pra gente. E todo mundo respeitou bastante, teve uns ou outros casos de pessoas que não respeitaram, mas depois desses quase 3 meses que todo mundo ficou em casa, o governo australiano foi mudando as regras aos poucos. Falaram, agora você vai poder, porque, por exemplo, casamento só podiam 5 pessoas, funeral podiam 10 pessoas se fosse em lugar aberto. Você não podia receber ninguém na sua casa, você não podia sair de casa se não fosse para fazer, para ir para o supermercado, comprar alguma coisa e voltar para casa, ou fazer exercício físico na rua. E aos poucos eles falaram, você pode fazer exercício físico, mas pode fazer com 10 pessoas até. Aí depois falaram, você pode receber 2 pessoas na casa. E aí ficou assim por umas 2 semanas, viram que não aumentou os casos, falaram, agora você pode receber 5 pessoas na sua casa, você pode fazer exercício, os restaurantes vão abrir, porém, só para 10 pessoas. Deixaram isso por 2 semanas e viram que não aumentou os casos de novo. E falaram, então agora você pode receber até 10 pessoas na sua casa, você pode voltar e ir para restaurante, vão abrir as lojas de novo, vamos abrir o aquário, os zoológicos, vamos abrir essas atrações, contanto que tenha limite e distanciamento social. Fizeram isso, deram mais tempo, não teve mais casos. Ficou sempre com pouquíssimos casos de pessoas de australianos que estavam voltando do exterior e ficavam em quarentena por 2 semanas em um hotel, que o governo australiano está pagando esse hotel para todos os australianos que voltam para a Austrália e eles ficam lá trancados por 2 semanas. E agora, dia 1º de julho, foi quando vou falar, tá tudo normal de novo. Você vê muita gente na rua, eu acho que todo mundo tão desesperado que ficou em casa, tá todo mundo em todos os lados, você vai nas lojas, você nem acredita a quantidade de gente, as cidades estão ficando cheias. O governo australiano começou a incentivar as pessoas a viajarem no seu estado, falar, vai para o seu estado, vai para cidades pequenas, ajuda, porque nós viemos agora, a Austrália teve um período muito difícil, que em janeiro nós tivemos as queimadas, que morreram milhões de animais, destruíram muitas cidades, eu mesma fiquei presa na queimada, no ano novo, quase fui dormir no carro, fui resgatada, foi uma loucura mesmo, que as queimadas cercaram o lugar que eu tava, então não tinha como eu sair, tava pegando fogo em tudo em volta da cidade, então a gente não tinha como sair para um lugar nenhum, então destruiu muita coisa na Austrália, e isso prejudicou bastante a economia, prejudicou pessoas, foi muito difícil, e aí veio já essa pandemia. Então o governo tá incentivando muito, fala, vai para cidades pequenas, compra coisas locais, ajuda as pessoas locais, e as pessoas estão fazendo, que é muito incrível, tá todo mundo acreditando muito no governo. O governo da Austrália também criou um aplicativo que a gente baixa no telefone, e esse aplicativo guarda os dados de todos os lugares que você foi. Se por acaso você tem o coronavírus, eles pedem para entrar no seu aplicativo e eles vão ver todas as pessoas que estavam perto de você nesse dia e vão avisar todas elas que elas têm que ficar em quarentena para ter certeza que esse vírus não se espalhe mais ainda. Então essas pequenas coisas fizeram que a gente pudesse voltar à vida normal, onde as pessoas estão saindo, sem ser em Melbourne, que as coisas começaram a ir um pouco para trás de novo. Se você for nos outros estados, a Austrália é bem grande, é dividida por estados, e nesses estados todos eles estão muito bem, fora o estado de Victoria, que é ali no sul, onde está a cidade de Melbourne, que é a segunda cidade, a segunda maior cidade da Austrália. Lá as coisas estão bem mais complicadas, já voltaram. Estão tendo 45, 50 casos ao dia, que é muito pra gente que tá aqui, né?
Mas então, mas as fronteiras estão fechadas ainda para estrangeiros. O Sim. turismo que está sendo incentivado é esse turismo interno, aonde está tudo controlado.
É, exatamente, as fronteiras estão fechadas. O primeiro, como a situação estava tão boa, o primeiro-ministro começou a ter consideração de reabrir para estudantes internacionais, que é uma forma que a Austrália ganha muito dinheiro. Eles recebem muitos estudantes internacionais, não só dos países asiáticos, como do Brasil também. E eles estavam pensando em reabrir, porque, mas eles precisavam que os estados reabrissem as fronteiras. Porque não fechou só a fronteira do país, como cada estado fechou sua fronteira com os outros estados. O estado que eu tô, Sydney, é em New South Wales, ele tá aberta a fronteira. Melbourne estava lá também, Victoria, mas agora eles estão fechados. E o primeiro-ministro falou, se vocês querem receber os estudantes internacionais, a gente tem que abrir as fronteiras dentro do país. E aí sim, a gente vai fazer um período de 2 semanas para ver como que estão as coisas. E a gente vai pensar em ver como que a gente vai receber esses estudantes internacionais. Mas pro turismo, eles acham que ainda tem uma longa caminhada para poder abrir novamente. É mais ou menos pro final do ano, é o que eles falam o tempo inteiro nas notícias.
E você comentou também, antes a gente estava conversando, que vocês também não podem viajar para fora. Você estando aí, os moradores australianos não podem sair do país.
Exatamente, é uma forma. O primeiro-ministro definiu isso bem logo no começo, de que é ilegal qualquer pessoa que seja residente australiano ou cidadão australiano que viaje para fora do país. Foi assim, um choque, sabe? Que viagem fosse legal. Eu falei, gente, como assim? É a primeira vez que eu vejo na minha vida que a coisa que eu mais amo é ilegal. Mas se você tiver um familiar doente, como já passou na televisão, umas pessoas que tinham familiares muito doentes na Nova Zelândia, você tem que aplicar pro governo para pedir autorização para poder sair e ninguém te responde. Eles não querem mesmo que ninguém saia de dentro da Austrália. Eles falaram que a gente não vai sair esse ano da Austrália. Já foram bem claros. Se você tentar sair da Austrália, comprar um voo e eu for pro aeroporto e depois eu tentar voltar, eu posso ser presa, porque é ilegal, eu não posso, por eu ser residente australiana. Se eu for de outro país, se eu não for residente australiana, sim, eu posso voltar pro meu país. Não posso voltar pra Austrália, como aconteceu várias pessoas, amigos, várias pessoas que eu conheço foram pro Brasil passar férias e não conseguiram voltar por não ser residente australiano e não conseguiram achar voos, não conseguiram vir aqui pra ficar com a família deles. Se tiveram que ficar no Brasil todo esse tempo e ainda estão lá, ainda tem gente que tá lá. E é isso, a gente não pode mesmo. Tô doida pra poder sair de novo, queria tanto, sabe, visitar a família do meu marido na Argentina, principalmente o pai dele, que já tá mais velhinho, a gente queria ver, mas infelizmente não por esse ano. Aqui na Austrália nós temos muita sorte, que foi tudo feito muito rápido.
A gente gravou um outro episódio falando de viver na Austrália com a Júlia. Então, quem não ouviu, é só rolar o feed e achar ali. A gente já prometeu gravar um outro episódio falando de turismo, para quem quer planejar uma viagem para o próximo ano. Tem bastante dica no site. E, Júlia, deixa de novo para a gente todas as suas redes, como te encontrar e olhar o seu conteúdo.
Obrigada, gente. Um prazer estar aqui para vocês. Eu vou deixar mesmo. Depois eu fiz também meu canal no YouTube. Eu fiz 2 vídeos, um sobre como foi minha quarentena, mostrando direitinho, e também fiz um outro mostrando como tá Sydney agora que já passou o coronavírus. Então dá para você, eu caminho pela cidade, mostro todas as medidas, tudo que mudou. Então depois dá uma olhada lá, vou deixar direitinho com vocês. Muito obrigada, meninas, um prazer enorme falar com vocês.
Obrigada, Júlia.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores, a Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!